Hoje vamos conversar com José Otávio Feltrin, uma vida inteira dedicada à educação, mas também à saúde. Enfermeiro graduado pela Unisul em 1987, trabalhou como enfermeiro do Hospital Bento Cavalheiro, em São Joaquim, de janeiro de 88 a julho de 89. Trabalhou na Secretaria de Saúde de Uruçanga como enfermeiro de trabalho, em 1989, foi secretário de saúde em Uruçanga de 90 a 96, administrador do Hospital Nossa Senhora da Conceição de Uruçanga de 97 a 2003, secretário de administração e finanças de Uruçanga de setembro de 2004 a dezembro de 2005, professor e coordenador de TCC da Unisul no curso de enfermagem de 98 até 2014. Professor da Unesc nos cursos de enfermagem, biomedicina e fisioterapia e orientador de estágio de 2007 até os dias atuais. Professor da Unibave desde 2008 até 2015. O Bimba, ele coordena o PROAF, que é a Pró-Reitoria de Administração e Finanças na Unesc. É o órgão executivo superior responsável por toda a gestão econômica, financeira, administrativa e patrimonial da instituição. Faz parte do alto escalão da Unesc. Para nossa alegria, é um uruçanguense que trabalhou muito e trabalha na educação e também na saúde da nossa região. Seja bem-vindo, José Otávio Feltrin, popular Bimba. Bom dia.
Bom dia, Bicudo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
Bimba, você começou realmente, como traz aqui o histórico, né? Cedo, né? Muito jovem, na área da educação. Né?
Sim, eu posso dizer assim que eu tive algumas experiências quando eu fui trabalhar no Hospital de São Joaquim, em 88, em fevereiro de 88, trabalhei até julho de 89.
Eu falei educação,
em saúde. Em saúde, né? Eu trabalhei no hospital e lá em São Joaquim tinha alguns problemas com os professores. Num colégio, o Colégio São José, atrás da igreja lá, e eles tinham problema com professores de biologia e professor também de química, né? E era só substituir, temporário e tal, e lá foi uma das primeiras experiências que eu tive, né? Dando aula para química, segundo grau, FI e biologia. Então, a gente sempre se virou e tentou entender que a gente tinha que saber bastante para poder dar aula, né? Para poder exercer essa profissão. E também outras experiências, que quando eu estava no Hospital de São Joaquim, nós tínhamos 46 profissionais da área da saúde dentro do hospital, mas eles eram, 43 eram atendentes de enfermagem e tinha só três auxiliares de enfermagem, não tinha nem técnico. E lá, junto com o SENAC de Lages e com o apoio do pessoal de São Joaquim, nós conseguimos fazer as capacitações. Então, eu tinha saído recém da faculdade, eu tinha muito conhecimento científico, mas eu tinha técnico científico, mas tinha pouca prática. E o Hospital São Joaquim foi um aprendizado enorme, para tu ter uma ideia, foi lá realmente que eu aprendi e a habilidade, né, de pegar uma veia no pé de uma criança, na testa de uma criança, porque tinha muita gente, muitas crianças internadas, né? Uhum. E foi lá que eu aprendi. Então eu tinha o conhecimento científico, técnico, mas não tinha habilidade. Aí eu trocava as informações com aqueles que estavam lá há 10, 15 anos pegando veia e fazendo procedimentos, né? Uhum. Então esse foi o meu aprendizado. Eu acredito muito, Bicudo, que quando tu te dedica à educação, à saúde ou qualquer outro ramo, tu tem que trocar as experiências. É aí que a gente cresce. E eu posso dizer que aquela foi uma das primeiras experiências voltada para a formação educacional, né, para ser professor. Eu fiz didática, depois um opcional em Tubarão, aí em 96, 97, né, que era só uma especialização em didática para me habilitar a dar aula, inclusive porque eu também dei aula aqui no Caetano Besbate por um período, até a qual tu fosse meu aluno, né?
Prazer de ser aluno por pouco tempo, mas fui.
Por pouco, né? Tempo, né? Mas era aula de história e geografia, coisas que eu dominava muito bem também, né, e a facilidade. Mas essa é a preocupação que a gente tem hoje em qualquer profissão e mais ainda do professor, né? Aos dias atuais, eles nos permitem que nós não podemos ir para uma sala de aula sem estarmos bem habilitados para tal, porque o dinamismo é muito grande. Então, essas são as experiências de vida que me passou e, claro, que aqui em Uruçanga, nos momentos que eu estive na Secretaria de Saúde, também foi constante aprendizado. Eu acho que eu aprendi muito mais do que eu passei para os outros.
Tendo trabalhado em São Joaquim, não é qualquer friozinho que te assusta, né, Obimba?
Não. Acostumado a ir trabalhar às 6:30 da manhã com geada e tomar cuidado para não escorregar na calçada porque tinha gelo acumulado.
Olha só. O Bimba é um jovem de 63 anos, né? De expressão facial leve, eu digo isso olhando para você, né? E eu acho que isso é importante. Mesmo sendo um profissional comprometido e sério, sempre foi uma pessoa que tem uma boa dosagem de bom humor nas coisas. Eu acho que isso ajuda muito, né, Bimba?
Ajuda, porque nós não podemos transformar o nosso dia em cara fechada.
Um campo de batalha.
Um campo de batalha. A gente sabe que, e talvez, o Bicudo, alguma das coisas que, vou dizer um termo não pejorativo, mas, né, as coisas caíram no meu colo do dia para a noite em alguns momentos. Aconteceu isso para eu virar secretário de saúde em Uruçanga, num período aí que teve em 90. O momento de eu ir para o hospital foi uma decisão também muito rápida de uma mudança que teve em 95 para 96 e outros momentos também, inclusive para eu assumir hoje o cargo a qual estou, né, nesse momento como pró-reitor de administração e finanças da Unesc. Elas são coisas que foram de uma hora para outra, caíram no colo e a gente, olha, vamos lá, vamos encarar, né? Embora que a gente saiba que tem as preocupações do dia a dia, muitas vezes eu sempre brinco, né? Tem gente que diz que quando ele está com a testa franzida é bom não conversar muito com ele, né?
Mas, ô Bimba, para um profissional de educação que chega ao nível, ao status que você chegou, é como um jogador que chega numa Copa do Mundo, né? Por exemplo, um educador que chega a ser, por exemplo, o caso da Luciane Bisonin Sereta, né? Ela chegou a ser reitora, inclusive por 2 mandatos. Hoje, depois convidada, se habilitou para isso, para ir para uma Secretaria de Estado de Educação. Ou seja, né, tanto ela quanto você, quanto a atual reitora, né, chegam a um grau de profissionalismo e responsabilidade muito alto.
Ah, sem dúvida nenhuma. E eu posso te afirmar a questão, por exemplo, da Luciane Sereto. Eu conheço ela desde 1992, né? Ela é uma baluarte em termos de dizer, não tem o impossível. Impossível é coisa para quem não quer fazer. Não existe a palavra impossível. Vamos lá para que, de um jeito ou de outro, a coisa tem que fazer melhor do que está acontecendo agora. E ela demonstrou isso em todos os locais que ela passou. Quando ela veio para Criciúma, na época do Eduardo Moreira, se eu não me engano, como prefeito, e aonde que ela atuou, nos bairros que ela atuava lá na década de 90, ela ainda faz visitas hoje, ainda como secretária, ela dá uma escapada, faz visitas. Então, assim, ó, é um crescimento a qual tu vai, não esquece do teu passado. Tá? Então, isso faz uma diferença. E a gente sabe... Hoje nós temos lá dentro da Unesc a nossa reitora em exercício, a Gisele Coelho Lopes, que é uma pessoa excepcional. Ela é da linha da Luciane Sereta. Não tem horário, não tem tempo feio, não tem aquela questão de o impossível. Vamos ver o que é que nós temos que fazer, mas sempre fazendo o melhor do que tem que ser feito. Então, realmente, Bicudo, a gente pode dizer assim, é uma satisfação. Nós não chegamos daqui por um acaso. Né? Uhum. Existiu uma construção, mas também nós não chegamos aqui, e acredito a Luciane Sereta, acredito na Gisele hoje, onde que eles estão, e acredito, por exemplo, no nosso conterrâneo Biá, que hoje está na Secretaria de Ciências e Tecnologias, né? O que foi reitor por 2, 3 vezes da Univale, é porque a gente acredita nas coisas, tá? Mas não se chega aqui sozinho. Eu tenho uma família atrás de mim. Eu tenho gente que me aturou, a minha mulher, os meus filhos, porque tem, isso também dá a questão de sair, sair tarde, sair cedo, chegar tarde. Algumas ausências que a gente às vezes faz parte, né? Então, mas sozinho não se chega a nada. Então, essas pessoas, e a qual eu me incluo, eu me sinto muito satisfeito onde que eu estou hoje, eu tenho orgulho, mas é um orgulho interno, não me orgulho para os outros, eu me orgulho internamente daquilo que a gente consegue, né? Mas eu não me orgulho externamente, não é o meu perfil, não tenho esse perfil, graças a Deus, por isso que talvez eu tenha um pouco o semblante, alguns momentos mais seco e duro, né? Mas em outros momentos a gente tem que dar uma arejada, uma relaxada, porque senão também nós não conseguimos ver as diversidades do dia a dia a qual nós temos que enfrentar. Como qualquer cargo que tu ocupe hoje em qualquer setor no Brasil ou no mundo, tu tá vendo aí, nós trabalhamos sempre sob pressão, né? E eu me incluo numa pessoa que eu consigo tentar administrar este processo. Né?
Ô Bimba, ao contrário do que muitos possam pensar, quem ocupa um cargo de liderança, né, o diretor de uma empresa, o CEO, um alto executivo de uma empresa, e na área de educação não é diferente, é uma pessoa que deve sempre praticar muito a escuta, né, a observação e a escuta. Quem tem um cargo como o seu, não é aquela pessoa impositora, né, não, a minha palavra é a palavra final, tudo é trabalhado dentro de um grupo, de um corpo de decisões. Né?
Perfeito. Quando tu estás numa situação a qual eu hoje me encontro e também respondo diretamente por todo um processo, tanto financeiro como administrativo da instituição, porque hoje, por exemplo, na Unesc nós temos 1.850 colaboradores, tem 800 professores e restantes são técnicos administrativos, nós temos praticamente 11.500 alunos do curso presencial, somando todos, desde o Colégio Unesc, presencial, à distância, mestrado, doutorado, pós, e os outros, nós temos em torno de praticamente 20 mil alunos na universidade. Circula dentro do campus hoje 22 mil pessoas, é a população de Uruçã que circula manhã, tarde e noite. Né? A gente tem a responsabilidade, mas eu sempre digo, eu nunca estou sozinho. Eu também tenho a quem me apoiar, eu também tenho a quem ouvir, né? E a gente sabe que muitas vezes tu tem que ouvir, tu tem que entender, mas aquele que lidera, ele tem que estar lá na ponta sentindo, não dá só para ficar atrás de uma mesa. Tu ficando atrás de uma mesa, tu acha que tu emite ordens e notas. Oficial do dia é coisa para exército, para as forças armadas. Aí para nós não é oficial do dia que tu emite uma nota e diz, vai lá e executa. Não, a gente tenta discutir todos os processos. Embora que a gente às vezes peque, eu erro bastante e é nos meus erros que eu tento me corrigir.
A UDESC é uma referência técnica e científica para muitas cidades também, né? Tem vários programas, contribui com o turismo, contribui com o desenvolvimento das cidades. Como é que é essa relação UNESC e prefeituras e entidades da nossa região?
Não, nós podemos até dizer assim, ó, como a UNESC hoje é uma universidade comunitária, como outras, que nós temos 14 no estado comunitária, mas nós temos uma coisa muito forte que se chama extensão. Né? Nós temos muitos trabalhos de extensão dentro da pró-reitoria de pesquisa e extensão. Nós temos muitas pesquisas dentro da UNESC, nós temos pesquisas, nós temos 7 cursos de mestrados e doutorados, onde que nós produzimos pesquisas, nós além das publicações, nós buscamos aquilo que é pesquisado, que ele faça a diferença para a sociedade. Essa é o que se busca dentro da UNESC. Então, nós temos, né, os 47 cursos de graduação, nós temos 18 cursos de pós-graduação, estamos envolvidos nas coisas que é de interesse da comunidade, aquilo que faz a diferença fora dos muros da universidade. Né? Por isso que nós sempre frisamos, há a necessidade de que o que a população precisa, o que as prefeituras precisam. Nós trabalhamos praticamente com várias prefeituras aqui da ANREC, da MESC e também da Murel, prestando serviço dentro daquilo que eles precisam na área ambiental, tanto na área de projetos, planos diretores. Temos muitas dessas atividades. Também temos pesquisas pontuais, né? Temos aí a questão de uma pesquisa já há bom tempo do uso da pozolana, que é a questão da cinza da parte da pirita para o carvão e do carvão para a questão do cimento e outras pesquisas que estão em andamento. Nós temos agora E coincidentemente, aproveitar o espaço, Bicudo.
Claro.
Ontem tivemos uma reunião entre a prefeita de Uruçanga, a secretária de a secretária de Cultura e Turismo, né? E junto com a nossa reitora em exercício, programando a viagem que vai ter agora para a Itália em outubro, né? A qual nós vamos fazer parte do pacto de assinatura, o pacto do gemelagem, mas vamos levar aquilo que a Unesc tem, tá? De cursos rápidos, gastronomia, enologia, coisas rápidas e cursos também de pós-graduação, graduação, para fazer um intercâmbio para que nós começamos a realmente colher frutos. Uhum. Né? É muito importante o gemelagem, ele teve a sua importância ao longo da história, nos proporcionou muitos conhecimentos indo para a Itália, o nosso pessoal trabalhando lá e tudo mais. Mas agora está na hora de a gente tentar fazer um intercâmbio para que também eles precisam de nós e nós precisamos deles. Né? Isso é uma coisa que nós discutimos muito antes e estamos preparando inclusive um caderno a qual vai ser traduzido este caderno para espanhol, inglês e italiano. E que nós vamos levar nas universidades que nós vamos fazer as visitas enquanto nós estivermos lá nesse período. Então, esse é só um exemplo da prefeitura de Uruçanga. Nós temos vários projetos com Uruçanga, temos projetos com Orleans, com Lauro Miller, com Siderópolis, Treviso, da ANREC aqui, praticamente todos os municípios, e da MESC também. Então, a universidade, ela busca, né, dentro desse momento, é fazer o que nós podemos fazer para melhorar a qualidade de vida das pessoas dentro do nosso entorno. É a mudança da sociedade, senão não adianta a gente fazer pesquisa, não adianta nós fazer extensão sem a mudança da qualidade de vida.
Ainda sobre essa pauta e essa reunião relacionada à Itália, né, e o convênio de amizade que temos, a ideia agora é fazer o caminho contrário, trazer os italianos para cá também, para aprender e atuar aqui na região?
Sem dúvida nenhuma, nós precisamos. Eles têm muito conhecimento. Uhum. Eles têm muitas coisas que eles podem nos ajudar. Mas nós também temos muitas coisas que eles também vão precisar.
Porque, né, a Itália também tem as suas deficiências.
Sem assim dúvida como temos nenhuma. Aqui, nós, né, temos as nossas pesquisas a qual eles podem utilizar. É isso que nós vamos mostrar para eles também. A qual eles podem vir e fazermos um intercâmbio. Nós temos nosso setor de comunicação internacional, intercâmbio internacional, né, dentro da Unesc, da Propiex, e isso tem ajudado bastante, porque nós temos parceria com a Espanha, temos parceria com Portugal, temos parceria com o Chile, né? E aí agora nós estamos buscando aprimorar, porque assim a gente diz, não, eles têm um monte de tecnologias, mas nós também temos aqui a qual eles também vão precisar. Eles estão passando por transformações climáticas, e que talvez eles vão ter que se adaptar, aprender a fazer duas safras por ano de qualquer coisa que nós já fizemos aqui no agronegócio. Uhum. É coisas, assim, apenas uma comparação, né? Porque eles têm, mas nós também temos. Uhum. Nós não ficamos atrás. É que nós gostamos de valorizar tudo que está lá fora. E aqui, nós temos muitas coisas boas, nós temos universidades boas, nós temos conhecimento. Talvez o que tem lá e que não tem aqui é sempre o apoio governamental, né? Para incentivar e tal. Então, nós estamos buscando, por isso que isso rendeu muitos frutos. A reunião de ontem foi muito boa. Acho que em qualquer momento, não vou me alongar dentro desse assunto, porque isso vai ser a responsabilidade da prefeita, a Estela. Em qualquer momento ela vai se pronunciar sobre esse contexto todo, deixa o material ficar pronto, praticamente antes da viagem, né? E que eu acredito muito que essa troca, a globalização, ela faz parte e não tem mais como voltar, né? Para dizer, não, eu vou viver no meu mundo. Não existe mais isso. Né? Então, nós precisamos fazer esse alongamento. Outras partes do mundo, precisamos estar lá.
Ô Bimba, se fala muito sobre as profissões do futuro, né? As novas profissões e até aquelas que vão caindo em desuso ou ficando assim no segundo plano. Para uma universidade do tamanho da Unesc, certamente é uma pauta constante também, né?
Ah, sem dúvida nenhuma. Nós discutimos muito sobre a questão de profissões do futuro, mas é também o seguinte, como é que está o professor hoje preparado para entender esse jovem que vem, que está pensando lá no futuro? Certo. Esse é um primeiro desafio. Uhum. Eu tiro por mim. Vamos lá, estou fora da sala de aula, mas quando eu dava aula, por exemplo, eu dava aula para a primeira, segunda e terceira fase de um curso X, tá? Eu envelhecia todo ano. Mas o aluno que chegava aí, ele tinha sempre a mesma idade na primeira fase. Era sempre 17, 18, 15, 16 anos. Mas eu envelhecia. E eu não podia achar que eu tinha que dar aula do jeito que eu achava. Eu tenho que me adaptar àquelas mudanças, né? Então, isso também mostra quanto que a universidade tem que se preparar para fazer o diferencial. Ele tem que ser o atrativo para esse tipo de profissão e também tem que visualizar quais são as profissões que vão deixar de existir. Falaram um monte, e eu vou dar um exemplo. Surgiu a TV, o rádio ia acabar. Surgiu a TV, veio TV de tudo, veio o celular, veio o YouTube, veio tudo, mas o rádio continua vivo. Uhum. E tem algumas profissões que não vão acabar nunca, elas vão se aprimorar, né? Uhum. Eu vou lá, por mais tecnologia que tenha, um operador de uma máquina coletadeira lá no Mato Grosso, que o cara tem que conhecer de informática, satélite e tudo mais, mas ele é operador de uma máquina.
Você falou muito bem. O professor de datilografia do passado, hoje ele pode dar aula de Excel, de Word, de outras técnicas que também é da comunicação.
Da comunicação. Ele deixou de ser aquele negócio lá, mas eu não posso mais dizer que eu só vou dar aula de datilografia. Não, tu vai fazer outras coisas. Uhum. Então, a profissão, ela se aprimora, ela pode não deixar de existir totalmente, ela se aprimora. Uhum. Porque a gente diz, a IA está por aí, mas a IA, ela é uma ferramenta, ela não é a solução. Por favor, uhum. Inteligência artificial não é para dizer, não, agora é tudo, a IA resolve. A IA não resolve nada. Uhum. Ela te ajuda a olhar. Aquele que diz que a IA vai resolver tudo, ele já está atrasado. Tá? Uhum. A IA, ela precisa ser utilizada com parcimônia, com cuidado, porque o pensamento humano, ele tem que permanecer. Uhum. É a mesma coisa da área da saúde. Todas as tecnologias que tem, ela é fundamental. Nós não vamos ignorar que hoje nós temos ressonância, PET scan, tá tudo certo. Mas a ausculta pulmonar, ela tem que ser feita.
O olho no olho.
O toque, uhum. A palpação do abdômen, o exame físico, o toque. Aí nós somos seres humanos, não somos robôs, nós ainda somos movidos à emoção. Então, precisamos ter essa interação. A frieza hoje dos profissionais da área da saúde me preocupa muito. Uhum. Tá? Me preocupa muito, porque parece que tudo é aí. O que tu sente é um conjunto de sinais e sintomas que dá um diagnóstico, eu peço exame, se comprova, não comprova e vai para um procedimento. E a relação humana? Por enquanto, nós não somos abduzidos, que nós não temos emoções ainda. Exato. Então, eu acredito muito que as profissões do futuro, elas não deixam de existir, elas vão se aprimorando às necessidades que vão ter dentro da nossa sociedade e da alta tecnologia. Uhum. Porque a alta tecnologia, ela fere muito os princípios do conhecimento. Nós ficamos refém.
Estamos conversando hoje com José Otávio Feltrin, o Bimba, que certamente é um profissional realizado e feliz por ter escolhido duas áreas muito importantes, a saúde e também a educação. Claro, também depois especializando, né, na questão da administração, de finanças também.